O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.
Olá galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para a gente analisar a vitória do Sport por 1-0 sobre o Ceará, vitória que marcou o fim da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, também marcou aí a quarta vitória consecutiva do Leão em seus domínios lá na Ilha do Retiro e consecutivamente que tirou o Sport da zona de rebaixamento e como a gente está falando, numa rodada pá. Uma rodada que acaba sendo muito determinante, que acaba sendo uma rodada que mostra com muita clareza, de fato, a posição dos times na tabela. Então a gente vai analisar o que aconteceu dentro de campo e vamos analisar também a situação matemática do Sport após esse triunfo sobre a equipe de Lisca. Antes de a gente começar a analisar aqui o que rolou dentro de campo, fica aqui o convite para os nossos ouvintes aqui do 45 Minutos, para conhecerem a nova unidade da Confraria da Barba, uma unidade que traz um novo conceito, né, para esse segmento aqui para o mercado do Recife. Mais uma vez a Confraria da Barba inovando no conceito de barbearias aqui na nossa capital pernambucana. Confraria que a gente lembra que é uma das grandes redes de barbearia do Brasil, né, é fortíssima em alguns mercados como São Paulo, Salvador, onde a gente tem também uma boa audiência, e também aqui no Recife, acaba sendo uma das líderes aí do nosso mercado. E agora, Fred, trazendo mais uma vez um conceito inovador, onde traz não apenas os serviços que já são consagrados, né? Serviço de corte de cabelo, de barba, obviamente, mas traz também um bistrô e traz um empório que mostra a capacidade de dinamismo que a Confraria da Barba oferece aos seus frequentadores, né?
Estive lá hoje, Celso. Abriu em sistema de soft open. E foi um soft open honesto. Porque eu cheguei lá, estava com a escada ainda, ajeitando a porta, o jetox. E é interessante você chegar lá e se deparar com essa expectativa, os barbeiros esperando os primeiros clientes. É muito interessante esse início de um trabalho, né? Mas todo mundo muito feliz. É uma área gigantesca. Eu conheci toda
500 metros quadrados,
todo o terreno. A confraria está linda. Linda, linda, linda. Primeiro campeonato que a gente fizer lá.
É mesmo?
A turma vai sentir, viu? Está linda, linda, linda. Muito bonita. E do lado, ainda está em obra. A inauguração, nesse momento, é apenas da barbearia.
Uhum.
Tá? O empório e o bistrô.
Nosso, o nome do empório e do bistrô, né?
Vamos deixar claro que nosso é o nome, né? Porque achar que a gente já virou sócio.
Verdade, ainda não.
Não chegou nesse estágio, não. Mas eu viraria, porque eu acredito demais.
Demais, pô.
Tanto o Empório quanto o Bistrô vão funcionar. O lugar é no coração de Casa Forte.
Vizinho ao McDonald's, galera.
E agora que o retorno por ali virou obrigatório...
Isso.
É um lugar com passagem de todo mundo, o tempo todo, todo mundo conhecendo, olhando. É engraçado até, Rafael até brincou. Vai ter uma batida, porque todo mundo
para e olha,
passa,
né?
Tá baixando o vidro, olhando, porque é uma novidade no bairro, né? Um bairro muito tradicional. E quem passa por ali gosta de ver o que é que tá chegando. Enquanto a gente tava conversando lá fora, chegaram pessoas perguntando, essa outra parte vai ser o quê? Aí explicando que vai ser um empório. E, pô, muito legal. E, como eu falei, tem tudo para ser um lugar justamente que você possa passar um bom tempo.
Isso. Você pode fazer uma reunião.
Isso, porque vai ter estrutura para isso.
Isso.
O empório e o bistrô vão funcionar da hora que a confraria abrir até o fim. Mesmo não sendo aquele período de almoço, vai ter lá uma mesa, vai ter lá uma estrutura, internet boa, para se você quiser ficar lá, fazer uma reunião, abrir seu computador. Muito legal, tem passagem entre os dois.
Um lugar para você se sentir à vontade, um lugar onde você pode trabalhar, tratar como seu escritório, uma extensão do seu escritório, de certa forma. Né?
Agora vai ter telão, viu?
Ai, é mesmo, né?
Final do FIFA, quando for lá.
Gigante.
Ser nervosa.
E o FIFA 19 tá complicado, a galera tá se enrolando aí. Ainda não comprei, não.
Tá dando tempo ao tempo, né?
Aleluia, que a turma tá se enrolando, porque pelo menos fica todo mundo se enrolando. Bronca é a turma treinada, o cara pega cada robô, meu irmão.
Faca no dente, né?
É.
Mas daqui a pouco a turma vai estar assim, tu sabe,
sim,
né?
Então bora fazer o campeonato logo.
Bom, galera, mas vamos falar agora do que aconteceu na Ilha do Retiro. O Sport venceu o Ceará por 1-0, um jogo muito sofrido, um jogo, antes de tudo, um jogo de intensa mobilização da torcida do Sport, não sei exatamente o público,
25 mil pessoas.
Então,
com boa presença também da torcida do Ceará.
Verdade, boa presença da torcida do Ceará, o que corresponde, de fato, à campanha que o time vem fazendo, a campanha de recuperação que o time vem fazendo nessa Série A. E aí, Fred, nesse contexto desse encontro de dois gigantes do futebol nordestino, né, nesse momento decisivo da Série A, os dois disputando a mesma situação, fugindo do rebaixamento, tentando com unhas e dentes, né, fugir desse rebaixamento, foi um jogo de alta tensão, um jogo de muita energia ali dentro de campo, e um jogo onde o Sport venceu por 1-0, Fred. E a sensação é de que foi basicamente tudo que o Sport podia fazer dentro de campo a partir do que eles mostraram na Ilha do Retiro, né?
Essa para mim é a definição, tá? O Sport, ele está jogando no seu limite. E aí você escolhe se você quer interpretar isso de forma positiva ou de forma negativa, tá? A interpretação geral, logicamente, é positiva, porque o time consegue 3 vitórias consecutivas, algo que já parecia longe da realidade do clube depois da saída de Eduardo Batista, que a situação já era uma situação de pré-rebaixamento. O Sport já começava a aceitar essa condição. Foi justamente quando eu até comecei a dividir aqueles blocos e comecei a falar na sobrevida, né? E essa sobrevida, ela projetava a 34ª rodada.
Chegar vivo na 34ª rodada, né?
Naquele meu cálculo, era fundamental vencer os 3 jogos.
Essa tríade aí, né?
Que é a trilogia da sobrevivência, como eu chamei, que o Sport já venceu 2. Como ganhou do Grêmio em Porto Alegre, o cenário...
Contava a vitória sobre o Inter?
Contava, porque era obrigatório ele fazer...
Era uma missão difícil já ali,
não,
né?
É porque, por isso que a gente já estava dando até... Porque esse cálculo, ele começou antes do jogo do Palmeiras. Era somar 4 pontos até a Arena da Baixada. O Sport somou 3. Porque foi justamente os 3 do Inter, ficou devendo 1 ponto ali. Mas esse cálculo era para 44. Então depois eu achei aceitável que o cálculo fosse adaptado para 43, se seguisse todos os padrões. Se conseguisse 1 pontinho a mais, recuperaria lá o fato de não ter conseguido os 4 pontos no primeiro recorte. Mas a essência, desde o início eu falei, a essência era sobreviver aquele primeiro período que terminou na Arena da Baixada e conseguiu sobreviver quando venceu o Inter. Porque se não vence o Inter, o Sport jogou contra o Inter com 7 mil pessoas na ilha. Se não vence aquele jogo, o Sport entraria em algo que não tem volta, que é a desmobilização. Porque o campeonato, ele é uma soma de fatores. Um fator é o técnico, o outro fator é o motivacional, o outro fator é a tabela, o outro fator é o financeiro.
Engajamento da torcida.
Tudo isso conta. Se o Sport perde do Inter, era desmobilização. Não haveria mobilização contra o Vasco, não haveria a cabeça erguida. Tá?
Nem o empate. O Vasco daria o último tiro, na verdade.
Se fosse um empate, ficaria mais extrema, né?
Porque eu fiz a pergunta justamente porque aquela vitória... Eu não consigo ver aquela vitória na conta. Era um time que chegou a estar ganhando do Sport na ilha e que naquele momento, por causa daquela vitória, assumia a liderança. Então, um time desse não pode estar, não podia estar na conta.
Por isso que a sensação do Sport era de pré-rebaixamento, porque ninguém estava na conta. Ali, o Sport voltou para a conta. Quando o Sport faz aqueles 3 pontos, opa, a primeira etapa, ela foi quase concluída. A segunda eram os 9 pontos... contra Vasco, Ceará e Vitória, e esses eram obrigatórios. O Sport atinge os 9 pontos antes do jogo com Vitória, porque ganhou do Grêmio lá, que era o jogo que se considerava 0 ponto. E se você pegar os roteiros da vitória sobre o Vasco, da vitória sobre um time B do Grêmio, da vitória sobre o Ceará, a conclusão está na sua própria pergunta, Celso. O Sport, ele joga o futebol da sobrevida. Ele não joga o futebol do oxigênio. Ele não joga o futebol de permanência. Ele joga um futebol que é o futebol que vai mantendo no campeonato. Você não entra no jogo do Sport. A torcida foi ao estádio, a torcida se mobilizou. Mas a torcida também foi extremamente consciente para a partida. Torcida, o time saiu aplaudido de um primeiro tempo igual, né? Um primeiro tempo que correu riscos, em que teve poucas chances. Então, o Sport, ele está no limite da sobrevida. Só que os quatro adversários que estão atrás, um está rebaixado e os outros três estão num processo inverso ao do Sport.
Tem um futebol, gráfico diferente, né?
Tem um futebol muito parecido, mas estão de cabeça baixa, estão preocupados, estão sem confiança dentro da partida. A gente viu um Vitória contra o Paraná, um time assustado, que levou 1-0, que não conseguiu se impor. A gente viu uma Chapecoense apática contra o Bahia. O América Mineiro não.
Eu acho que ele... Chapecoense lutou contra o Bahia.
Mas eu achei muito apática, Cássio.
Chegou a ter boas chances, inclusive.
Duas chances ali no final do primeiro tempo. Enfim. Mas eu achei apático. Eu achei um time que aceitou a derrota, levou 1-0 e não partiu. Sabe, não teve aqueles minutos de desespero. Quando a Chapecoense estava pronta para para segurar um resultado. E quando esse resultado não veio... Lembrou, inclusive, o Sport de Claudinei. A Chapecoense hoje com o Claudinei. Na hora que levou o gol...
Acaba a partida.
Acaba a partida. Né? A Chapecoense... Eu não vi na Chapecoense aquele ímpeto de levantar a bola na área no final. Não teve o jogo. Não teve jogo depois de 1-0 do Bahia.
Fazendo só um parênteses rapidinho nessa de levar um gol. E o Sport levou... Só agora que não levou o gol. É a primeira vez com o Milton Mendes no sexto jogo. E assim... Levou contra o Inter, inclusive, 1-0... Levou o empate do Vasco, levou dois empates do Grêmio. Então, assim, essas reações elas tiveram que existir, porque dificilmente o Sport não. Esse Sport que você descreveu, porque era esse Sport de levar o gol, acabava. Ou seja, olha a quantidade de vezes que esses jogos poderiam ter acabado. Inclusive, são quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, todas por um gol de diferença, onde o time está realmente nesse limite para conseguir esses pontos.
Eu não vejo muita margem para ser diferente, não. Talvez fosse aquele jogo com o Vasco, que é horroroso o time do Vasco. O Vasco joga um futebol semelhante aos quatro clubes aqui citados.
Conseguiu ser pior contra o Fluminense e ganhou o jogo.
Porque o Vasco foi horroroso, e ali o Sport poderia ter vencido por um 3-1, talvez, né? Até um 4-1.
Teve chegou a tentar domínio, fazer 3-1, mas aí...
Perdeu o pênalti, chegou a ter o gol que não foi validado. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. A sua pergunta, como eu já disse, traz a resposta. O Sport é um time no limite extremo. A sensação que tem jogo após jogo é que o Sport fez tudo o que podia fazer, que não tinha mais o que oferecer, que a conta era essa. Só que está jogando no limite extremo, pode ser analisado de forma positiva. E aqui cabe analisar. Quando você rende no seu limite, você ganha confiança.
E está conseguindo manter uma regularidade. Né?
E quando você ganha confiança, você já começa a, mesmo sem um grande futebol, você
acreditar
que com imposição de espaço de campo, com volume, o gol uma hora sai. Isso. O Sport hoje se tornou aquele time que acredita que o gol vai sair. E inclusive você volta a ter jogadas, nessa partida contra o Ceará, você vai ter jogadas em que Jair tenta um passe vertical para dentro da área, que Marcão tenta um passe vertical, que Prata tenta um passe vertical, que os jogadores começaram a tentar fazer um 2 de penetração.
O Sport jogou muito com Michel e Vink, e Jair também, enfiando a bola ali pela direita, e fazia muito lançamento também, tabela curta entre Gabriel e Matheus do outro lado.
Meio, né? Não deu, não conseguiu.
Não conseguiu, de jeito
nenhum. Mas tentou. Isso é um sinal de que está... recuperando a confiança, né? Toques mais rápidos, toques de precisão, se arriscando mais. O Sport vinha fazendo o beabá. E eu acho, inclusive durante a partida, eu vendo o jogo, comentando quem estava do meu lado, eu estava dizendo, para mim esse jogo ele tem que ser jogado no beabá. Para mim o Sport tem que cercar, conseguir escanteios, conseguir faltas e ver se uma hora dessa acerta um cabeceio, acerta... uma jogada para ser gol. Porque eu não via como o Sport engoliu o Ceará. Eu não via como. Então, já que não tinha como engolir, já que o Ceará é aquele time calmo, bem postado atrás, que tentasse vencer na imposição. E a imposição, e para a imposição, nesse campeonato que o Sport está jogando agora, nesse campeonato de Vasco, de Grêmio B, de Ceará, de Chapecoense, de Fluminense, de Vitória, nesse campeonato, isso daí... dá para fazer jogos como foram esses últimos jogos do Sport. É isso daí. Não ache que o Sport vai chegar no Rio de Janeiro e vai voar em campo contra o Fluminense. Não, vai sofrer muito. e vai sofrer contra o Vitória. Nesses jogos, quando chegar o Flamengo, a gente vai tentar entender e descobrir como está o Sport contra esses times. Porque mesmo com o Milton Mendes, quando enfrentou adversários mais fortes, o Sport levou duas goleadas. Tá? Então, é muito tijolinho por tijolinho. O Sport sai da zona de rebaixamento com duas rodadas antes do que eu projetei ser possível, graças à vitória em Porto Alegre, que foi um contexto e é uma brecha. Então o Sport aproveita as pequenas chances, aproveita as brechas. Por quê? Porque está jogando no limite e assim é competitivo. E sendo competitivo, está no jogo muito dedicado, está no jogo. Para mim, o saldo é esse. O Sport está jogando jogos.
Maestro, o que Fred falou em relação à limitação que o Sport vem jogando e do que o Sport, do futebol que o Sport pode oferecer, eu traduzo ela no jogo de hoje da seguinte forma: a posse de bola que o Sport teve no primeiro tempo, né, um volume muito maior, muito superior ao do Ceará, que veio com uma proposta muito bem definida de jogar em contra-ataque, de buscar velocidade, excelente fase, excelente finalização, poder de finalização de Arthur. Porém, apesar de todo esse volume, a sensação que ficou ali na Ilha do Retiro, quando o jogo foi para o intervalo, é de que as melhores chances do primeiro tempo foram do Ceará. Né? Que foi o Ceará que conseguiu pegar esses contra-ataques e traduzir, de fato, em chances mais claras do que o Sport, com todo o volume, vinha conseguindo. Né?
Celso, falando sobre posse, para não ficar muito para frente, o Sport chegou a ter 63% de posse de bola no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando ficou em vantagem muito cedo, né, com 7 minutos, e aí deu uma equilibrada. Acho que terminou 53 a 47. O Ceará...
Diminuiu a diferença, né?
O Sport passou, toma a bola, porque agora o Sport queria o contra-ataque, né? Mas, sobre a vitória do Sport, eu considero essa, para mim, dessas 4 vitórias que o Sport teve nessas últimas 5 rodadas, entre aspas, a pior atuação do Sport. Por quê? Entre aspas. Porque, diante de um time tão bem organizado, você não jogou mal. O Sport se entregou, lutou demais, teve uma organização tática que vem acontecendo, mas em todas as outras vitórias, eu acho que o Sport teve um domínio de jogo em determinado momento da partida muito maior e efetivo do que ele não teve contra o Ceará. Tanto que você falou que as melhores chances do primeiro tempo foram do Ceará. Contra o Internacional, mesmo aquele Internacional, contra o Vasco e contra o Grêmio, sobretudo nos 35 primeiros minutos, o Sport foi superior. Não era só superior com posse de bola, não era só superior de volume de jogo, era superior em número de finalizações, exigindo dos goleiros adversários. E o Sport fez isso uma vez no primeiro tempo, no chute de Gabriel. Uma rara trama por baixo, o Sport tentou muita bola aérea e a zaga do Ceará esteve muito bem. Na verdade, o Sport quis consagrar a defesa do Ceará no primeiro tempo. E na única trama que foi por baixo, assim, pelo menos que fluiu, Gabriel até... Eu achei que ele fosse tocar, cruzar, buscar Brocador ou algum outro jogador. Teria sido uma boa opção também, porque a finalização dele foi inesperada, foi um chute muito bom, uma defesa muito boa de Everson também, um chute forte no ângulo, tudo bem que era o ângulo onde Everson estava, só que o goleiro teve um tempo de reação, não era
muito
fácil.
Mas é o chute
certo
ali.
Não, o chute certo, mas estou dizendo assim, para dizer assim, que não foi indefensável, mas foi uma boa defesa. E a partir disso, até ali, era um Ceará que estava sentindo a ilha. A atmosfera era muito ruim, 25 mil pessoas, os dois vêm de duas vitórias para o Ceará com um pouco mais tranquilidade, porque ficaria fora do Z4 de toda forma. O Sport lutando para sair da zona de rebaixamento depois de 12 rodadas, acho que é bom frisar isso. Isso que Fred falou, que o Sport chegou perto de largar o campeonato, é por causa disso. 12 rodadas, um time que nas 10 primeiras rodadas o Sport venceu 5 jogos. Como é que um time que vence 5 vezes nos 10 primeiros jogos, depois entra numa espiral para baixo de passar 12 rodadas na zona de rebaixamento? Foi muito grave. Foi uma queda como eu nunca tinha visto, uma queda de produção dessa que o Sport teve. Então, à medida que o Ceará passou a sentir menos o jogo e fazer o que ele sabe, é o time mais organizado que o Sport, é o time que troca passes melhor do que o Sport. O Sport está melhorando nisso a partir de Jair. Mas o Ceará, ele teve essa reação muito antes do Sport. O Ceará também largou muito mal, mas a reação do Ceará já é muito mais longa, a ponto de já ter um entrosamento maior. E aí o Ceará cresceu. Ele exigiu 3 defesas de Maílson, uma delas com um contra-ataque, muita força de Arthur, impressionante assim, como pega, dá o tapa para frente.
Forte.
E ele chutou bem sem ângulo, e ainda assim o chute saiu muito difícil.
É o jogador de nível técnico mais alto em campo
não,
hoje.
Não, está vendido em Palmeiras e está bem vendido. 5 milhões para o Ceará, o Palmeiras de repente pode vender para
a
Europa.
E é impressionante como você vê que é um jogador que se diferencia.
O cara tem 21 anos, pô.
Se diferencia tecnicamente dos demais, pô.
A jogada dele no final do primeiro tempo.
É impressionante, pô.
É impressionante. Assim, é uma jogada que nenhum jogador do Sport.
Uma falha de Matheus, mas depois a gente fala.
O jogador do Sport, ele
é tem capacidade nenhum.
De fazer aquela jogada, de arrastar uma bola, tirar a marcação, entrar na área.
E finalizar com o perigo.
Muito bem.
Né? E a questão da maturação física. Porque jogador de 21 anos está maturando fisicamente. O cara parece estar pronto já. O cara já está pronto. Então, assim, e teve uma bola cruzada, ou seja, foram três finalizações, três defesas, e uma que não chega a ser uma defesa, mas é uma bola cruzada com muito perigo, andar à direita. Que se alguém aparece ali, marcava para o Ceará. Aquele Ceará do final do primeiro tempo deixou uma situação assim para o Sport. Eu disse, ó, não vai aguentar. Eu acho, o Sport não vai aguentar, porque se o Ceará mantiver esse futebol que ele teve nessa reta final do primeiro tempo, de organização e de investida, o Sport passou. Detalhe, nesse momento o Sport já estava com Hernando amarelado e com Marcão amarelado.
Isso
é bom frisar, porque é o primeiro volante e outro volante que faz muitas faltas. E por que eu digo outro, o zagueiro faz muitas faltas? A sorte dele é que o outro zagueiro, para mim, está entre os melhores. Logo o spoiler. Eu acho que Adrielson está no meu pódio aqui. Volta para o segundo tempo sem mudanças. Eu me surpreendeu porque eu achei que por causa dessa questão amarelada Milton fosse, ó, mas ele apostou no entrosamento. Ele disse, ó, tô com dois caras amarelados que vai ser um problema, porque se o outro time é bom, se eles investirem nesse corredor, que eu tenho um corredor Marcão seguindo o Hernando, assim, uma hora vai ficar com a menos, mas ele apostou no lampejo de entrosamento que ele construiu no Sport, e o Sport acabou tendo a felicidade de Matheus aparecer mais uma vez. Ele apareceu em todas as vitórias do Sport. Ele tem.
Sim.
Ele defensivamente foi mal lá em Porto Alegre, ok. Mas o saldo dele é muito, muito positivo. Ele teve uma atuação horrível individualmente, uma das piores atuações do Sport nessas últimas rodadas, que foi aquela contra o Atlético Paranaense, onde ele estragou todos os ataques do Sport. E depois contra o Grêmio, embora tenha feito um gol com mérito total dele, mas esteve muito mal defensivamente. Mas
falhou isso, nos dois gols seguintes.
Mas isso para mim já fica para trás. Porque as quatro vitórias, isso aconteceu, isso dificultou partidas. Por exemplo, o Atlético Paranaense, o Sport perdeu o jogo. Não que fosse ganhar ou empatar por causa disso, mas poderia ter uma história diferente. Desperdiçar todas as oportunidades, é que você não vai chegar em canto nenhum. E contra o Grêmio dificultou um jogo que parecia controlado. Mas fez o gol contra o Internacional, uma situação muito difícil. Não é tão simples assim receber aquela bola ali de Michel Bastos e marcar. Fez um golaço contra o Vasco. Contra o Grêmio, rouba a bola antes do meio campo, arranca, tabela com o Brocador e toca na saída do goleiro de novo. Ou seja, duas vezes que isso aconteceu, ele acertou as duas. Uma hora o goleiro vai defender, vai bater para fora, acertar a trave, o que for. Mas em dois momentos chave, onde o cara não podia falhar, ele não pipocou. Contra o Grêmio e sobretudo contra o Internacional, que é aquela, foi uma oportunidade que apareceu ali. E agora, o único jogador que quebra linha de marcação. Quebrou. E ele vai ganhando confiança de você já ver o jogo esperando que ele vai fazer isso. O que nas primeiras partidas, nas primeiras atuações, ele surpreendia por fazer isso. Ou seja, ele veio com essa característica, mas parecia um ciscador. Nesse momento, ele pega a bola, você já espera que ele vai quebrar o marcador, que ele vai cruzar o marcador. Ele fez isso. Detalhe, depois do gol, fez outras vezes também, até melhor. Muito que ele foi para além de fundo, tocou de bico voltando, mas nessa, ele foi, cruzou. Aí tem o mérito do Brocador ter acertado uma finalização. Vinha muito mal na partida, mas acertou. No primeiro tempo ele foi muito mal. Mas isso é o começo do segundo tempo, até aí o jogo mal ter começado. E a partir daí ele melhora, que depois ele começa a finalizar. Ele não tinha finalizado nenhuma vez no primeiro tempo, a bola estava batendo nele, na canela dele. Ele finaliza naquele escorpião, né? Assim, lance meio
espetacular.
Louco. O Everson defende e Gabriel em posição legal marca. A partir desses 7 minutos.
Ô Fred, ô Rafa, desculpa, Cássio. Antes de você seguir a jogada, eu queria falar também um pouco de Matheus. Porque a gente estava nesse debate sobre Matheus. E eu acho que Matheus é um cara que hoje ele é necessário ao Sport. Ele não tem como Milton Mendes deixar de contar com o Matheus, justamente pelo fato de ele ser o único jogador do elenco do Sport que quebra linhas. Né? Agora, é emblemático também que seja um jogador e que ele é limitado em alguns níveis. Mas o Sport não pode se dar ao luxo de ficar prestando atenção nesses detalhes em detrimento do que ele vem produzindo de positivo.
Defensivamente, ele não comprometeu.
Ele é uma tragédia.
Nesse jogo ele não comprometeu.
Ele comprometeu. Ele comprometeu. Eu vou lembrar o lance. Esse lance que Fred falou, já é aquele lance da finalização de Arthur, já é depois do gol de Matheus.
Ele perde a bola no ataque, pô. Ele perde a bola no ataque.
Sim, mas ele não perde a bola no ataque de maneira tola, não. Ele perde a bola, uma bola que ele está na ponta esquerda, ele vem conduzindo a bola para o meio de campo, ele tenta cruzar a bola fraco para Gabriel, rasteira, é interceptado e rola todo. Aí, com um passe, Arthur tava brigando. Veja lá na frente. E é por isso que eu estou dizendo, ele não comprometeu porque o gol não saiu. Mas para o gol não sair, Maílson teve que fazer uma defesa no ângulo. Veja uma só. Defesa muito difícil. E é isso que eu estou dizendo. Matheus, ele é, sim, necessário. Não tem como o Milton abrir mão dele hoje de forma alguma, justamente pelo fato de ele ser o único jogador que quebra linhas. Mas o Sport sempre vai ter que manter em mente que defensivamente ele é um risco muito elevado. Celso,
assim, eu discordo assim, bastante, muito, porque quando a limitação defensiva, isso não foi um lance defensivo, isso está no lance do
ataque. É lógico que isso é um lance defensivo,
não,
Cássio.
Veja, para dar um exemplo desse aí, Marcão deu um passe muito pior do que esse.
Mas eu não estou dizendo que está certo, não.
Mas quando eu, Cássio, estou falando na questão defensiva dele, é recomposição, é a marcação. Não é ele perder uma bola no ataque.
É um conjunto, Cássio. Não dá para a gente diferenciar, sim, não.
Eu estou dizendo que eu, Cássio, penso diferente. No meu critério defensivo, estou deixando bem claro, o meu. A gente tem um critério diferente, mas no meu critério, esse lance que você descreveu, que é um erro dele, mas não se aplica ao que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é recomposição, é uma coisa diferente, que defensivamente, que é o que é de voltar, de acompanhar o
atacante.
Mas todo mundo perdeu bolas. E é isso que eu estou falando. Na verdade, eu acho que o Porto errou muito no primeiro tempo. Muito no primeiro tempo. O lance de Marcão, não sei se vocês estão recordando, é um lance no círculo central que ele dá uma bola cruzada.
Eu não sei porque você está dizendo que ele discordou muito de mim. Porque veja, eu concordo com você. Eu concordo com você.
Porque não se. Não,
veja, eu concordo com você que ele, ofensivamente, ele é muito bom.
Mas foi um lance ofensivo, Celso.
Cássio, veja. Independentemente disso, a gente só está discordando de você considerar esse lance um lance de defesa ou de ataque. A prática é, ele prejudica o Sport defensivamente. Discordo, seja perdendo a bola lá na frente.
Todo mundo perdeu. Celso,
seja perdendo uma bola bizarra que ele perdeu lá na frente. Todos, não é uma bola
todo
simples.
Todo mundo perdeu bola.
Não é uma bola simples.
Sabe outro que perdeu também? Michel Bastos. E ele deu uma
carreira. Absurdo também.
Mas então,
absurdo também.
Você está falando de uma bola, de um cara, você está querendo justificar que um cara fez. Eu estou dando exemplos de outros jogadores que fizeram a mesma
coisa. Foi o lance mais perigoso do Ceará.
O de Michel Bastos.
Esse de Matheus.
Isso não tem nada a ver com questão defensiva. Ele perdeu uma bola no
ataque. Veja, foi o lance mais perigoso de ataque do Ceará.
Eu tô com o Cássio nessa dividida. Eu não... Acho que Matheus é falho defensivamente, mas eu acho que esse exemplo não se encaixa. Porque esse exemplo é um atacante perdendo uma bola na frente. E aí eu tô com o Cássio. A de Michel Bastos, pra mim, foi... mais grave, inclusive. O erro foi mais tolo.
Acho tão grave quanto...
E quando o Matheus erra... Veja só, é o que eu estou dizendo. Eu concordo com você que Matheus, ele é um ponta...
É um risco, do ponto de vista defensivo.
Ele é um ponta de recomposição crítica. Inclusive, eu estava até brincando...
Eu concordo, mas eu não com esse lance que está acontecendo.
Eu estava até brincando durante o jogo. Eu estava dizendo o seguinte. Se eu sou Milton Mendes, eu digo, não marque dentro da área. Viu? Só marque... Até
para
não fazer pênalti, porque ele não tem jeito de marcação.
Não tem cacuete
de marcador. Mas eu discordo desse exemplo. Por que eu discordo desse exemplo? Porque existe um preço para se ter Matheus em campo. Matheus é o único jogador que pega a bola e rompe.
Concordamos.
O preço, eu até falei isso com um cara que reclamou no lance, já foi um outro lance mais à frente. Um lance que ele pega a bola um pouco mais atrás. Tenta driblar e perde. Né? Faz aquele puxa para a direita, para a esquerda, e ele é interceptado. O cara, porra, toca na bola que Prata tinha passado na esquerda. Disse, veja só, você não pode criticá-lo por isso.
Também acho que não.
Porque é um mérito dele. Se ele passa, é isso que a gente tanto esperou que o Sport tivesse.
Que os pontos voltaram a partir
disso. Eu sempre dou esse exemplo, que a gente estava discutindo quando o Ceará trouxe Quixadá, que eu estava dizendo, os dois Robinhos do Santa e do Náutico, eles pegam a bola e conseguem entrar na área. Eu sempre dava esse exemplo. E o Sport não tem nenhum jogador que entra na área. Matheus trouxe esse exemplo. Na hora que ele perde a bola na frente, seja num passe, seja numa tentativa, por que eu estou com o Cássio nessa discussão? Porque o Sport é um time que faz isso muito. O Sport perde muito a bola.
E esse
hoje,
jogo
todos os jogadores
também
perderam. Gabriel perde muito a bola, só que Gabriel recompõe muito bem. Quando é ele que perde a bola ou não? É mais ou menos o que eu quero dizer.
Velho, vocês só estão discordando porque eu disse que esse lance é defensivo. Mas a gente está concordando que ele é um risco desse do ponto de vista, pô.
Eu falei, eu concordo com o Cássio, porque eu acho que esse
é isso. A gente só está discordando disso, pô.
Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um roteiro para fechar. O que eu quero dizer é o seguinte. Matheus, ele traz um risco defensivo quando ele perde a bola e quando o Gabriel perde a bola e quando o Michel Bastos perde a bola. Por exemplo, Michel Bastos perdeu essa bola.
Mas ele se recompôs. Gabriel perde a bola e se recompõe. Matheus perde a bola e ele não recompõe, porra.
Não é só ele, Celso. O que eu quero dizer é o seguinte. Não é quando ele perde a bola. Se Gabriel perde a bola, Matheus é um risco defensivo. Se Michel Bastos perde a bola, Matheus é um risco defensivo. Matheus é um risco defensivo porque ele é um risco defensivo. Porque ele não sabe recompor. Ele não consegue fazer o que Gabriel faz. Certo? Ele não consegue fazer o que Gabriel faz. Ele não consegue fazer o que outros pontas, Marlone faz quando joga de ponta. Só que o Sport hoje aceitou.
Rogério?
Se bem que... um outro Rogério.
É, outro Rogério desse tá momento não, né? É.
Mas o Sport hoje, Milton Mendes, e pra mim ele acertou nessa escolha, ele optou por correr esse risco.
É necessário.
É necessário, porque assim, mais vale ter um Matheus expondo o lado esquerdo, mas eu tenho 90% das partidas um Sander que segura essa onda, tá? E hoje, fazendo jus a um cara que vem sendo muito criticado, e um Prata que segurou essa onda.
Alguém vai ter que me explicar por que que ele quis cruzar de direita hoje. Assim, é um negócio assim, eu não entendi. Veja,
ele cruzou de esquerda péssimo.
Não, sim, pô, mas eu digo assim, não, mas isso é... Ele, na verdade, ele gosta de cruzar cortando para a área, né? Porque, porque não faz o menor... Eu disse, não, hoje esse cara tá no lado dele, porra, cruzar de esquerda.
O único cruzamento de esquerda dele foi o pior dos que ele fez.
Uma tragédia.
Sim, pô, mas o lado que tá, ele cruza ao contrário.
Então é isso, o Sport aceita correr o risco. Para mim, tá... O que eu acho que gerou todo esse impasse aqui, dessa briga de vocês, é porque eu discordei do exemplo que você usou. Eu concordo. E para mim, o melhor retrato de Matheus são os jogos do Atlético Paranaense e do Grêmio.
Sim.
Matheus pôs o Sport em maus lençóis nessas partidas.
E na partida de hoje ele também teve outros momentos em que jogou descoberto ali pela ponta direita do Ceará.
Mas enquanto não saiu o gol, enquanto não tiver um erro mais direto dele, pra mim tá na conta.
E vê que interessante.
Quando conta, começou, quando
ele faz um pênalti.
Quando começou isso tudo, eu disse o quê? Que o saldo dele é muito positivo. Pô, veja, o cara ele tem participação direta em 12 pontos dos últimos 15 disputados. Dos últimos 15, ele tem participação direta. É muita coisa. Eu nem tenho terminado nem o jogo ainda, mas...
Teve um exemplo que você citou de que quando ele recebe a bola, a torcida vibra.
Já esperada.
Quando o Matheus recebe a bola, há um... no estádio. Como que diz assim?
É o único que pode fazer alguma coisa diferente.
Exato. Né?
E aí, vê que curioso. A jogada do gol é a primeira jogada em que ele corta para a esquerda. Todas as outras jogadas anteriores, ele fez a mesma jogada. Ele recebe a bola na ponta esquerda, domina com a direita, faz um giro para dentro e vem trazendo para o centro. Aquela jogada foi a primeira jogada, e aí o volante, o marcador, foi-se embora para dentro, e aí ele vai para a esquerda. No fim das contas, ele puxa de novo para a direita e cruza.
É porque também tinha cruzado, cortado...
Passa muito, né?
Hoje, exato, não passava de forma alguma, justamente.
Por isso que eles estavam muito bem. O segundo gol contra o Vasco... É justamente isso, ele corta pro meio, Sander passa...
E recebe.
E a bola vem pra Sander.
E Prata, só mesmo, Prata não subiu tanto assim, isso. Não.
Prata fez um jogo muito correto.
E voltando, tentando dar sequência, quando tava a partir dos 7 minutos, da partida ali até os 50, o jogo acabou os 50, eu acho que o jogo assim, ele ficou no nível de tensão de que parecia a 38ª rodada. Um nível de nervosismo assim... Que obviamente falta muito campeonato para o Sport, mas que se o Sport segurasse aquele resultado, não cairia naquele jogo. A impressão assistindo foi essa, porque foi um jogo tenso. O Sport, a posse de bola, para mim, diminui totalmente o número que eu já dei, que 50, de 63 virou 53, já a partir disso aí, porque o Sport passa a não ter tanto assim a bola, como teve no primeiro tempo, como começou o segundo até abrir a vantagem. E o Ceará, porque Arthur continuou lutando até o final. A resposta do Ceará foi logo uma bola no travessão.
E aí, aproveitando, até para clarear, porque quando o Celso deu exemplo, eu não quis interromper. São dois lances de Arthur que a gente acabou misturando aqui. O primeiro que eu elogiei a característica física e técnica dele foi uma bola no final do primeiro tempo, em que ele ganha para dois marcadores, e os dois marcadores colados nele, chegam, não derrubam, não ganham...
Ele bate quase sem ângulo?
Não ganha a frente dele, ele bate uma bola alta, e Maílson faz uma bela defesa, espalmando para cima. E o outro lance...
Que... Você acha que a bola bate meio fraca na mão? Acho que ele tava com a mão meio mole, ou foi na ponta do dedo, alguma coisa do tipo, né?
Forte. Não, foi uma defesa boa.
A bola foi muito forte.
Não, foi boa a defesa, só que ela morreu, morreu em cima da rede,
ela,
né?
Ela subiu pouco depois de tocar na mão dele, né?
Isso.
Foi muito forte, um goleiro alto que consegue ter... Ele fez a defesa com a mão. E o outro lance que foi citado por Celso, que é um exemplo da bola que...
Que na verdade foi na trave, né?
É, detalhe, Celso, engraçado que quando você falou grande defesa, no jogo, no estádio, eu achei que Maílson tinha defendido. Aí o cara atrás falou na trave, eu vi no Twitter...
Ela bateu na parte de cima atrás e raspou, né?
O Twitter do Ceará, foi até o Twitter que eu vi que o Ceará fala, tocando raspo travessão.
Pronto, e daquilo ali o Ceará, Lisca faz as mudanças, troca duas, o Sport demoraria um pouco mais para trocar. A partir depois dali, teve um lance já com Éder Luiz em campo. Cruza, sozinho. Vi que estava, mas estava com alguma distância. Leandro Carvalho perdeu uma chance incrível na ponta da pequena área. Ele bateu do peito de pé, a bola subiu um pouquinho de nada a mais. Ali era um gol de empate. Depois Felipe Azevedo, que eu tinha certeza que ia guardar o dele. Já na reta final, na meia-lua, bate cruzado no cantinho direito de Maílson. A bola, só que Adrielson se portou muito bem no lance, ficou de joelho assim, a bola desvia nele, foi um desvio essencial para que essa bola não entrasse. E a pressão no final...
Lembraria muito o gol do Botafogo na segunda rodada em Maílson, que é aquela bola que entra no cantinho.
É, no final, né? Essa aí já estava na reta final. E no final o Ceará com a bola aérea, porque a bola ficou toda com o Ceará. O Sport ficou sem a segunda bola e nesse momento já estava com o Felipe Bastos em campo. Ou seja, já estava com o Felipe Bastos, já estava com o Jair, com o Marcão... E mesmo assim o Sport não conseguiu ter a segunda bola. Por isso que se perdeu muito. Foi muito nervoso o final da partida. Tanto é que já com três volantes, ainda botou mais um zagueiro. O Ronaldo Alves ainda entra no lugar de prata, mas não era pra não ficar... Tipo, a lateral esquerda sumiu do mapa. O Sport ficou com três zagueiros ali, três volantes, e povoou a área. Tanto povoou a área que o Ceará subindo em dois ou três lances, mas sofrendo falta, porque foi balão. Na hora que termina o jogo aos 50 minutos, o Sport chegando a essa terceira vitória, a décima vitória no campeonato. Eu tenho até falando com o Fred, antes de começar a gravação, que é o seguinte, como estatística muda muito rápido. Todas as estatísticas do Sport, 90% de chance de ser rebaixado, não sei quantas rodadas que não ganha, blá, blá, blá. Na hora que o Sport ganhou essa décima rodada, ele já é uma condição de chegar à décima rodada, na 32ª rodada, já é muito melhor do que do ano passado. Em 2017, o Sport chegou na décima vitória. O Sport chegou na décima vitória na 32ª rodada. Em 2017, chegou na 36ª.
Pois é.
Porque passou um tempão sem ganhar o jogo, muito tempo, tudo bem, aí ganhou as últimas três. E aos pouquinhos, ou seja, na hora que ele ganha essa décima partida, ele sai da zona de rebaixamento, todos aqueles cálculos que a gente fazia de mira, nesse momento passa a ser de defesa. De defesa de colocação, né? A partir de um resultado muito importante.
Só para fechar essa análise do jogo, que acabou tendo um apêndice gigantesco na atuação de Matheus, quer dizer que eu discordo um pouquinho de Cássio na análise dele de que foi a pior atuação. Eu acho que o Sport jogou de forma muito consciente.
Qual foi a pior das vitórias? Porque eu comparei a pior entre as partidas que o Sport venceu. Só pra, o recorte é esse. As últimas quatro vitórias do Sport, essa eu acho que foi a que o Sport ficou com menos controle da partida.
Contra o Grêmio foi cacete também.
O Sport perdeu o controle da partida em todos os momentos. Eu acho que o Sport é meio inexplicável.
Não é todos os momentos, é no segundo tempo.
Não, sim. Desde que ele sofre o primeiro gol, isso, o Sport perde o controle da partida e foi pior.
Eu acho também. Defensivamente foi uma tragédia aquele jogo.
O que aconteceu? O fato do Sport ter feito os gols após os empates é uma coisa meio inexplicável.
Mas fez, né?
Do Grêmio. Mas fez. Mas é isso que eu estou dizendo. Por mim, por quê? Porque eu acho que o Sport jogou o jogo de forma correta contra o Ceará. Eu acho que o Sport entendeu a virtude do Ceará. E o time do Ceará sai para os contra-ataques. Me lembra muito o Corinthians, campeão brasileiro. No quanto ele é treinado para recuperar a bola, abre a bola rápido na ponta. Sempre tem alguém para receber. O Ceará.
Sempre tem alguém
terceiro
chegando.
Terceiro jogo seguido do Ceará como visitante, bem. Foi bem contra o Palmeiras, bem contra o Cruzeiro.
É o jogo do Ceará. É o jogo do Ceará.
Não, não é mais o que eu estou falando. Porque, por exemplo, o empate com o Botafogo não foi uma grande partida. Pra, assim,
foi em casa.
Mas foi
em,
não, mas eu quero dizer que não é linear. Fora. Eu tô falando fora mesmo, fora, especificamente. As últimas três partidas foram três boas atuações.
Mas se você for voltando mais, tem mais. Aquela derrota pro São Paulo, ele
jogou bem. Puxa essas três porque foi...
A vitória pro Flamengo, a derrota pro São Paulo, o empate com o América Mineiro.
Contra o Flamengo, eu já acho que o Ceará sofreu pra cacete naquele jogo e arrumou a vitória.
Mas é o jeito que ele joga.
Contra o São Paulo, eu acho que jogou bem.
É o jeito que ele joga. E sai muito bem no contra-ataque. Então o Sport entendeu o Ceará. E é aquilo que eu falei antes. Pra mim, se fosse eu, Fred, treinador, eu diria o tempo todo, vamos jogar o feijão com arroz, sem sal, assim. É botar a bola pros lados, se possível com o Matheus, mas como eu já tinha falado também em outros programas, eu acho que Vink também está conseguindo romper a marcação de forma interessante. É, joga bolas pros lados, pra ver se esses caras ou cruzam, ou conseguem escanteios.
Que é o que tem feito.
Porque, assim, é mais fácil jogar não se desorganizar atrás, sabe? Não se desorganizar atrás, cobrando escanteio e fazendo beabá, para não se expor a levar um gol. Porque tiveram bolas que foram aqui citadas, né? O passe errado de Marcão, duas inversões de Michel Bastos, cruzando
fraco
para dentro.
Na verdade, mais do que isso, não foi nem o erro da inversão de bola. Ele fez isso, essas duas vezes que você citou, foram...
Cruzando para a entrada da área.
Não, não, o passe é muito fraco.
Isso, porque, então, na entrada da área, a bola não conseguiu nem chegar na área, porque foram duas bolas que o Sport cruzou, era uma bola mais de fundo, o Sport recuou para ele cruzar mais aberto, só que é um cruzamento de alto risco.
Fez isso em bola parada também.
Porque esse é um cruzamento de alto risco. É o cruzamento que está todo mundo na área, já estava, você pega uma bola...
E se cortar contra-ataque...
Cruza baixo como ele cruzou, foram contra-ataques gigantescos, né? Esse que ele recupera, na verdade, Arthur, ele perde um pouquinho o controle da bola e ajuda.
Geraram dois amarelos perigosíssimos pro Sport.
Hernandes e Marcão. Isso. Então, assim, nesses momentos eu achava que o Sport corria mais risco. Por isso que eu acho que no Bojo, o Sport foi um time que entrou para ocupar territorialmente o ataque, colocar a bola na área, tentar chegar pelos lados como desce e achar um gol. Achando um gol.
Mas teve até a oportunidade de ampliar, né? É porque.
Mas depois que abre o placar e muda o jogo, outro jogo.
Não, mas eu queria dizer assim: senão não estaria onde está, porque a dificuldade de fazer gol assim. Tudo bem, fez contra. Porque teve. O do Brocador teve um chute que é ok, mérito dele. Ele estava sem ângulo, chutou bom. Mas depois, o contra-ataque que o próprio Matheus pegou, ele, na verdade, eu acho que ele faltou um pouco de gás no final, porque ele arrancou. O passo foi muito.
Ele dominou errado, ele dominou pra dentro.
O passo foi muito bom,
Michel Bastos.
Ele não quis chutar com a esquerda, quis.
É, isso. Detalhe: os dois gols que ele fez foi assim, né? É.
Ele, o mas passo... enfim, acho que ele fez certo porque é o que ele faz.
Não,
mas
aquele teve lance. Esse, teve de Gabriel numa troca de passe, ou seja, o Sport teve algumas oportunidades, mas tem essa dificuldade.
Aquele lance, ele sairia na cara do gol se ele faz o que normalmente ele faz. É, seria ele cortar pra dentro e sair no contrapé do marcador. Ele
só tentou fazer isso já na
hora. Já em cima, bola, exatamente. Ele... Era pra ele receber a bola desse jeito.
Cortar pra chutar já.
É, cortar pra chutar.
Aí, o marcador sabia que ele fazia isso.
Sim,
claramente
sim.
A postura do marcador é que tá esperando. O marcador fez o certo. O marcador fez assim. Se você chutar com a esquerda, você vai chutar.
Pode. Eu vou marcar seu corte. Vou marcar o corte, justamente.
Vou marcar o corte.
Ele não bate de esquerda,
ele não
né?
Bate de esquerda.
Não bate de esquerda.
Ele foi inteligente, o marcador.
Uhum. Deu a esquerda, deu lá de fora. Deu o pé ruim.
Se você chutar pro gol, você vai chutar. Eu não vou marcar, não.
É.
Eu vou marcar seu corte.
Quando ele deu o corte, o marcador estava em cima.
Se você chutar de esquerda, o goleiro fecha o ângulo e ele tem que dar um super chute de esquerda.
Até porque, o último esforço que Michel Bastos fez naquele lance foi dar o passe, né? Foi. Ele nem sonhou em tentar acompanhar para virar a opção. No momento algum.
Se Matheus consegue
Tava bem cansado naquele momento.
Se Matheus consegue dar o corte, aí ele fica de direita com a barra aberta.
Exato.
O zagueiro foi perfeito em dar o canto naquela jogada.
Bom, galera, a gente sempre gosta de dar aquela sugestão que faz com que a rotina do nosso ouvinte ela seja aprimorada, né? A gente que tem uma rotina muito corrida, a gente sempre pensa que quem nos escuta também tem uma situação mais ou menos parecida, né? Até porque é o perfil do novo consumidor de conteúdo, é por isso que as pessoas buscam alternativas como podcast, para que o conteúdo se adeque à sua rotina. Então a gente está sempre se preocupando com a qualidade da rotina de você que acompanham o podcast 45 minutos. E uma das dicas que a gente mais gosta de dar em relação ao aprimoramento da sua rotina é você dar aquele pulinho no riso, né? Sempre gosto de fazer aquela comparação. Se você vai lá no prato do dia, o prato do chef, perdão, do riso, que custa R$39,90 e vai te dar um prato de entrada, o prato principal e a sobremesa, todo mundo aqui... frequenta praça de alimentação de restaurante, todo mundo sabe que o que você gasta em praça de alimentação de restaurante para uma refeição é entre 30 e 40 reais, dependendo de onde você vai. Então, com o preço de fast food, você vai estar sentando num restaurante, onde você vai estar provando pratos de alta gastronomia, né? E com preço absolutamente acessível, tendo prato de, a entrada, o prato principal e a sobremesa, né, Fred?
Bolinho do Riso de entrada, peça sempre, viu?
Porra, é foda.
É muito bom aquele bolinho do Riso.
É foda, aquele é muito bom, velho.
É muito bom. E tá sempre disponível nessa entrada do menu do chefe.
Eu sempre fico na dúvida, charcutaria, né? Esses bolinhos são muito bons, pô.
Nas entradas do Riso é só. Incluindo, porque aí tem dois tipos de entrada, né? Tem as entradas que são menorzinhas, claro, né? Porque
sim,
são individuais, desse menu do chefe. E as entradas clássicas, né? Que são quando você vai no final de semana, com mais gente na mesa, para pedir as entradas. Que para mim, né? Eu já fui pro Riso uma vez e não pedi o prato. Foi entrada, depois outra entrada, depois
pode.
Outra entrada, pode.
Não, gente.
Não, essa pergunta é importante. Minha mulher quis tirar essa dúvida. É porque tem uma entrada que a gente pediu da última vez, que gostou muito. Eu disse, cara, se a gente for lá pedir duas dessas, só, não quero, hoje eu não tô com muita fome, não. Eu quero comer só duas entradas dessa aí.
Eu vou te dizer um exemplo melhor. Rafael, né, e minha esposa, quando a gente foi lá naquela última vez, Celso, eles pediram para transformar uma entrada em prato principal.
E rolou.
E a turma ajeitou pra virar com a cara de prato principal.
E o prato principal virou a entrada?
Não, pô.
E outra entrada.
Porque, na verdade, eles não tinham pedido esse polvo de entrada. A entrada que a gente pediu foi o roast beef clássico, que a gente sempre pede, e o bolinho do Riso. Aí os dois queriam aquele polvo, viram...
Bolinho de quê?
Eu não sei explicar, não, o que é aquele bolinho.
Pô, dá pra nem dizer o que tem dentro.
Infelizmente, eu vou ficar devendo.
Carne, ovo.
Não sei. Aqui tem o que dentro daquele bolinho?
Rapaz, camarão. Faz a menor ideia.
Não sei.
Sorvete, pô, assim, dá pra nem dizer.
João tá arriscando bacon.
Tem um fantasma aqui na gravação que tá silenciado por motivo de forças maiores. Ele disse que era bacon e queijo. Faz sentido.
Mas ele falou a Vera ou a Tirandona?
Não, falou a Vera.
Falou a Vera. É. Ok, vou experimentar.
Acho que deve ser de bacon e queijo.
Se for bacon
e queijo,
tem mais coisa dentro.
Aí é o problema. Se parando o bacon.
Cássio, é muito bom. Tem um molhinho, porra, é muito bom aquela.
Cássio, depois que passou a vida toda dizendo que era alérgico a camarão.
Aí comeu o pastel do beijoqueiro.
Comeu o pastel do beijoqueiro que sua porra, sem saber que era camarão, voltou pra casa nada, tranquilo, sem ter nada.
Graças a Deus, pô, vocês estão achando ruim, né? Pra ficar feliz que eu não tive nada.
Eu só tô dizendo pra você arriscar, vale a pena.
Porra. O negócio era bacon e queijo, eu tenho que arriscar agora?
Não, pô, tô pelo independentemente de ser bacon e queijo é outra coisa, pô.
Inclusive o Riso, Celso, finalizando aqui, dá os parabéns porque participou da Casa Cor, super elogiado, né? Todo mundo que visitou a Casa Cor e jantou lá e elogiou muito o trabalho do Riso, e aqui merece esse registro. Infelizmente eu não fui, o Rodrigo me chamou pra...
Rodrigão, tu é um monstro, Rodrigo.
Só que ele mesmo sabe que levar a esposa pra Casa Cor...
É um prejuízo da porra.
Então... O risco é muito alto.
É muito alto. Bom, mas vai lá no Riso que você não tem errada. É a pedida certa para dar aquela aprimorada na sua rotina. Agora a gente vai falar aqui dos nossos desempenhos individuais e eu vou apresentar logo o meu pódio, tá?
Vamos começar pro Matheus de novo, reviver a...
Vamos. Para mim foi o melhor em campo, Matheus. Seguido de Jair e... Adrielson, esse é o meu pódio.
Veja,
assim, talvez o mais justo seja colocar Jair como melhor em campo.
Era o que eu ia fazer. Eu acho que Jair foi o melhor em campo. Jair,
meu quarto lugar da crise.
Jair, ele
foi um monstro. Foi um monstro.
Ele é a peça. A gente já debateu isso no podcast passado, inclusive. Para mim, Jair, ele é um dos elementos fundamentais da mudança do esporte.
Total.
Tá? Se não fosse ele,
a gente não tava nem falando disso mais.
Milton Mendes, não teria tabela, não teria todos esses fatores.
Não teria aquele segundo passo de Eduardo. Que foi alinhar a primeira linha e dar o passo seguinte, que foi Marcão e Jair.
Veja só, Jair, ele é um dos pilares, né, do esporte estar onde está. Lógico, a tabela, toda aquela soma que a gente fala, a tabela. Porque o campeonato é uma soma disso, Celso.
Sim, sim.
É muito importante que se entenda que a gente está falando de um esporte hoje, dois pontos fora da zona de rebaixamento, que não é um grande time, tá? Mas uma soma de fatores permitiu ao esporte ter vencido 4 de 5 jogos e hoje ser o segundo melhor time do país nesse recorte, das últimas 5 rodadas. É surreal.
E só que tá de atrás, bola, pelo amor de Deus, tá longe disso.
Palmeiras, só tá atrás do Palmeiras por um ponto. O Palmeiras tem 13 pontos, o Sport tem 12.
Pô, oh, mas o Sport quase foi buscar esse pontinho, viu?
Nas últimas...
4-0 pro Atlético.
Nas últimas 5 rodadas. Veja só.
Veja
se
só.
Se o Palmeiras não faz aquele gol de falta, que Vanderlei levou um frango no
jogo, porque ele desviou a barreira, né?
O Palmeiras seria atrás do Sport. O Sport seria o melhor time dos últimos 5 jogos, sem ser o melhor time. Nem de perto.
Nem
de
perto.
O Sport não tem uma das 10 melhores atuações do Brasil nas últimas 5 rodadas.
Não.
O Bahia, por exemplo, joga melhor que o Sport. O Ceará joga melhor que o Sport. Mas o Sport tem um desempenho melhor que todos eles. Abaixo apenas do Palmeiras. Por quê? Porque isso é uma soma. E nessa soma, tabela faz parte. Porque muita gente minimiza. Ah, vou jogar a toalha. Olha a tabela. Sim. Calma. Olha a tabela, porque a tabela é determinante. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito desigual. Você não pode considerar um recorte que você enfrenta Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, com o recorte que você enfrenta Ceará, Vasco,
Grêmio B.
O Grêmio B.
Internacional.
Internacional não. O Internacional é fora da curva.
É verdade.
Esse recorte que o Sport está agora, que é Vitória, Chape, Fluminense,
Vasco.
É um recorte muito mais humano. É bem mais possível. Então, Jair, eu coloco ele em primeiro, por ser a base disso tudo. Tá? O meu segundo jogador, que para mim foi impecável, foi Adrielson.
Muito bem, mesmo. Tá? Muito
o terceiro.
Bem.
Eu tô bem dividido no terceiro.
Gabriel jogou bem também, sabia? Bem.
Um período. O segundo tempo de Gabriel foi espetacular até sair. O terceiro, para mim... Eu vou ter que colocar Matheus, porque já foi citado aqui por todo mundo.
É um pódio de 4, porque a minha diferença está sendo o Jair, que estou considerando o quarto lugar.
E já que Cássio vai ter o quarto lugar, eu vou me dar o direito do quarto lugar. Maílson, sabe? Porra. Um goleiro...
Não perdeu nenhum jogo ainda.
Entra numa... É frio. Ele é técnico, ele é alto e ele é frio. Deu um corte hoje, Arthur.
O mínimo de sorte de ainda não ter entrado... Um jogador cara a cara, ele tem que fazer... Sabe aquela defesa assim...
Espetacular.
Né? São defesas difíceis, mas assim... O cara pega assim, na marca do pênalti, clareou, bateu, ele faz um milagre, a bola quica, ou então cara a cara, saiu... Não tá acontecendo.
Cai em todas as bolas.
Então assim, a defesa, embora tenha tomado muitos gols, mas assim, tá dando o mínimo de chance pra ele trabalhar. Posso falar do meu pódio?
Pode.
O meu pódio é o primeiro, Gabriel, pelo segundo tempo, porque ele faz o gol... E ele, numa troca de passes, ele quase amplia, que o brocador chega um pouquinho atrasado. E naquela discussão
o brocador deu uma reclamadinha nele nesse lance. Eu fiquei percebendo
os dois jogadores. Deu.
O brocador sugeriu o seguinte: não dava pra ser gol.
Era
então, assim, dava a bola um pouquinho mais. Porque ele, na verdade, ele tentou o gol.
Uhum.
E o brocador não chegou. O brocador pediu assim: como que ele diz, porra?
É porque, veja. Tava tirando aquela jogada é o seguinte. E eu não vou condenar Gabriel, porque essa é a jogada certa. Ele acertou e tem duas finalizações de Gabriel que fazem com que eu olhe para ele de maneira diferente. Uma Cássio já falou aqui e outra é essa que Fred está falando, a de Hernani. Quando ele entra ali pela direita, tem uma troca de passe rápida e ele meio que sai, cara, ele dá uma puxada e ajeita para a direita. Com o marcador fechando o segundo pau, ele fez a única coisa que ele deve fazer, que é chutar alta em cima do goleiro. É onde de vez em quando você consegue fazer um gol, você entrando em diagonal. Você consegue, às vezes, surpreender o goleiro chutando alto e pegando ele desprevenido, porque a bola sai reta e o reflexo do goleiro, quando levanta a mão, a bola já passou. Ele acertou naquele lance e acertou nesse outro que o Fred está descrevendo, que é de cartilha. Você entra pela diagonal com pouco ângulo, você chuta no segundo pau. Porque tem...
O goleiro estava em cima dele.
Exato. Você chuta no segundo pau porque, se der rebote... Vai ter alguém ali no segundo pau, aí é onde a Hernani estava, ou deveria estar um pouco mais à frente, para chegar finalizando.
Eu acho a reclamação pode ser válida.
Mas acho pertinente a reclamação também.
Mas eu acho válido, porém, eu acho que o lance é muito rápido. Tudo bem, Zé, pô, o cara olhasse assim, olhasse para o lado, realmente é uma condição boa, só que a troca de passes foi uma coisa raríssima que do Sport no jogo, uma triangulação, a ponto de ficar na cara do gol, e ali o cara depois fazer o gol, o cara tocou ali, é o artilheiro do Sport, que não quer dizer muita coisa, 5 gols, é uma vergonha, o goleador do Sport ter 5 gols na competição, depois de alguns anos, o ano passado o André teve 16, pô, assim, não tudo bem que precisa ser, repetir, até porque foi o maior artilheiro do Sport numa edição, mas ter 5 também é brincadeira, diz muito sobre esse Sport. E quando eu estava falando antes de de tu dizer o seguinte, de tu comentar a atuação do Gabriel, é o seguinte, que naquele debate que a gente teve sobre Matheus, esse debate não acontece com o Gabriel. Ele tem essa consciência tática muito bem definida, e é por isso que quase todos os treinadores que passaram no Sport, foram vários esse ano, ele continuou sendo titular porque ele tem essa função a cumprir.
O único momento ruim de Gabriel foi aquela sequência pós-erro do São Paulo.
Sentiu demais.
Aquele erro do São Paulo, que foi o erro que deu... foi o erro que deu início à vitória do São Paulo, foi o erro do primeiro gol do São Paulo. A partir dali, ele despencou a autoestima dele de uma forma que precisou, de fato, pegar um banco duradouro.
Nesse momento, mas teve até outros. Eu acho ele um jogador que não é tão regular, não, mas nessa sequência vem sendo. Até porque já tem esse destaque também lá em Porto Alegre, ele também tem entrado no pódio naquela partida. O meu segundo lugar fica Adrielson, porque é sintomático. Veja, a gente estava falando, Fred, quando falou fora de casa, o Sport tomou 12 gols fora de casa. 5 do Atlético Mineiro, 4 do Atlético Paranaense, independentemente da situação, mas tomou 9 e mais 3 do Grêmio Reserva, 12. E dentro de casa, tomou do Vasco, que é muito mal, vem muito mal na competição. Do Inter, ok, foi na saída errada de Raul Prato, que gerou gol do Inter. Mas enfim, era um time que defensivamente não vinha correspondendo tanto. E a atuação de Adrielson, ela é potencializada pelo fato de dois jogadores de extrema importância estarem pendurados. Ou seja, ele teve que sair. Marcão já não podia dar o combate o tempo todo, porque poderia ser expulso. Hernando não podia dar uma chegada mais pesada, porque poderia ser expulso. Ou seja, Adrielson carregou essa responsabilidade. E foi bem por cima, na bola aérea, e por baixo também. É uma atuação, assim como o Fred falou, nesse momento. É porque de vez em quando as coisas convergem. Eu até queria dizer, de vez em quando a gente se perde aqui na pauta, vai falando, que era o seguinte: pro Sport sair da zona de rebaixamento, tinha que sair algo fora da curva. Aquele Sport morto, para acontecer, é só se ganhasse 4 em 5. Mas 4 em 5 o cara ganha no videogame. Você não olha a tabela, por mais que Fred tenha dito aqui que tem a tabela, você olha com a frieza, tanto é que aconteceu. Mas com aquele Sport, você não olha a tabela e diz, não dá para ganhar 4 em 5. Não dá. Se acontecer, é circunstancial demais. E acontecer com um goleiro de 20 anos e com um zagueiro que era o último da fila da base, também de 20 anos, é muito mais fora da curva ainda. É uma curva que vai bater, meu amigo, lá no Acre. Aí depois o cara volta pra cá. Então, assim como tem essa bomba que Maílson pegou, porque é uma bomba gigante, a função de goleiro, a função de confiança, a de Adrielson também. Porque ele entra, faz um gol contra o Inter, depois vai para Curitiba, participa, o Sport foi goleado no jogo e Milton bancou, porque naquele jogo podia ser aqui, ó, o menino aqui me ajudou ali, mas nesse jogo já não foi. Não, o Milton disse, ó, esse jogo aqui tá fora, tem uma situação especial, manteve, e nesse momento é difícil você imaginar o Sport terminar o Campeonato Brasileiro sem que Adriel seja essa peça titularidade. Então, termina com ele. E o terceiro, falei dois, né? O terceiro, Matheus. Coloquei no blog aqui para dizer uma coisa aqui e dizer outra, né? E terceiro, Matheus, por ser uma peça decisiva em todas essas vitórias do Sport sob o comando de Milton Mendes.
Então a gente encerra dessa forma o nossa análise sobre essa vitória do Sport sobre o Ceará, lembrando que a parte matemática a gente vai levar para o nosso podcast para a gente poder trabalhar a parte de classificação e a parte de projeção toda. Mais global, né? De forma mais global. Daqui a pouco, você que está ouvindo esse telecast aqui do Sport logo após a vitória, poucas horas após a vitória, pode dar uma olhada no seu feed que já deve estar chegando material novo para você também.
Se for às 3h30 da manhã, já deve.
Porra, vai estar amanhã.
Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.